Está entrando no ar, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a Palavra de Deus.
Eu amo Tua Palavra, Senhor, amo a Tua Palavra.
Amém. Nós amamos a Palavra de Deus. Isso é amar a palavra, dar o seu devido valor, a importância que tem a palavra de Deus para nós, como um salmista também dá a devida importância. Eu já quero começar pedindo Salmo 119, versículo 47, enquanto você deixa o seu livro aberto na página 328. Salmo 119, versículo 47, para a gente começar. Aqui. Por que que eu faço questão, repetidas vezes, de validar o nosso discurso, digo discurso no bom sentido, com a palavra de Deus? Porque as pessoas estão hoje cada vez mais subestimando, anulando, dizendo que não precisa mais de palavra. E mais do que nunca, nós não só precisamos amar, viver a palavra e ter convicção e consciência. Porque as pessoas não estão suportando mais a palavra de Deus. Está com comichão nos tímpanos. Não querem, porque agora, não só é discurso de ódio, mas nós seremos perseguidos por pregar a palavra. O que que diz, irmão Natan?
47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo.
Prazer, deleite, alegria na tua palavra pelo simples fato de eu amar a tua palavra. Amém? Falando sobre a doutrina do Espírito Santo, falamos ontem algumas notas, o regulamento dos dons. Nós falamos ontem que a norma, a regra, não é? E a regra não é imposta pela Assembleia de Deus, por nenhuma outra igreja. A regra é da Bíblia, de Deus. Então, é Bíblia com Bíblia. Então, falamos ontem sobre alguns regulamentos, né? Valor proporcional, edificação, sabedoria, ordem. É passível de ser ensinado. Falamos sobre a primeira nota aqui, dando a distinção e alguns equívocos que acontecem, e as pessoas, por encontrarem erros em algumas manifestações, acabam aniquilando o que a Bíblia diz: não extinguir, não aniquilar, não anular o Espírito Santo de Deus. Então eu peço que o Natan nos ajude em oração. Que bom, não é? Então, todos os domingos tem estado aqui, quando é o Luiz Gama, irmão Miguel Arcanjo Pastore, segunda-feira aqui o nosso irmão Natan. Graças a Deus por isso que nós não estamos sós. Irmão Natan, página 328, a nota número 2.
Devemos diferenciar entre manifestações e reações. Tomemos a seguinte ilustração. A luz da lâmpada elétrica é uma manifestação da eletricidade. É da natureza da eletricidade manifestar-se na forma de luz. Mas quando alguém toma um choque elétrico e solta um grito ensurdecedor, não podemos dizer que o grito seja manifestação da eletricidade, porque não está na natureza da eletricidade manifestar-se por meio da voz humana. O que aconteceu foi a reação da pessoa à corrente elétrica. Naturalmente, a reação depende do caráter e temperamento da pessoa. Algumas pessoas calmas e de sangue frio apenas suspirariam ofegantes sem dizer nada.
O que está sendo dito aqui, o que foi dito nesse primeiro parágrafo, em outras palavras, a manifestação do Espírito Santo, ela se manifesta como quer, mas não é engessado, não existe uma forma. Isso acontece conforme a personalidade de cada um. Por exemplo, se o Espírito Santo de Deus se manifestasse de maneira mansa, suave, não é, em uma pessoa, porque a característica daquela pessoa vai ser preservada. É como a inspiração do Espírito Santo de Deus nas Escrituras Sagradas. Então tivemos doutores que escreveram e tivemos também indoutos que escreveram. Então eles não perderam suas personalidades na escrita, mas o conteúdo foi o mesmo. Então o que foi aqui explicado de uma maneira alegórica, de uma maneira de aplicação, é: eu falo de um jeito, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um temperamento, um modo de falar, tenho um tom de voz de falar. Então o Espírito Santo pode se manifestar na minha vida de um jeito, de uma maneira mais eloquente, um tom de voz, um volume maior. Agora outros, por exemplo, se a minha esposa fala baixinho, não é? Outro é mais introvertido, outro mais extrovertido. Então, algumas características pessoais humanas não são perdidas. É como todos espirram igual. Eu estou usando aqui outra. Está me surgindo agora. Outros passam. Atchim. Né? Eu falo, minha esposa até espirrando é linda. Não é? Linda. Agora tem gente que espirra, parece uma bomba atômica. Não é verdade? Então eu estou usando aqui um exemplo muito esdrúxulo para que os irmãos entendam. Então, e não estamos dizendo aqui que o Espírito Santo de Deus é deselegante de maneira nenhuma. Ele é santo, é ordeiro, só que tem parâmetros. Por exemplo, o Espírito Santo de Deus usa uma pessoa falando palavrão?
Não.
Pelo amor de Deus, não tem como. Já não é o Espírito Santo de Deus. Ok? Então, o que ele está dizendo aqui? E aqui eu quero ratificar, levar um choque. Pessoa que às vezes leva um choque, ele tem uma reação. Outro tem uma reação diferente, igual susto. Não é? Pessoa que toma um susto, outro quase desmaia, dá um grito, outro... Então são reações distintas. Então nós não podemos engessar algumas manifestações, porém, há limites. Ah, mas o Espírito Santo está rastejando igual cobra, comendo capim, está dando coice igual cavalo, tem algumas manifestações. Não, peraí. Aí já é coisa da cabeça, não é? Ou coisa do diabo. Ok? Então, o Espírito Santo, ele é ordeiro, educado, nós não podemos engessá-los e nós não podemos. Por exemplo, manifestações que não fogem das Escrituras. As pessoas às vezes choram muito, outros são mais comedidos, ok? Tudo isso, agora... Numa manifestação de um culto congregacional, o Espírito Santo vai tirar a ordem do culto? Não. A pessoa vai pular em cima da cadeira e rodopiar? Não. Ah, eu estava tão dominado pelo poder que eu não aguentei e fiz isso ou aquilo. Opa! Aí nós lemos ontem, né? Nós falamos ontem, né? Autodomínio, que é a letra D da página anterior, não é? Então, o Espírito está sujeito a nós, ok? Então tem que controlar, ok? Então, pode avançar, irmão Natan.
Apliquemos essa regra ao poder espiritual. As operações dos dons em 1 Coríntios 12, versículo 7 ao 10 são biblicamente descritas como manifestações do Espírito. Muitas ações, porém, em geral chamadas de manifestações, realmente são reações da pessoa ao movimento do Espírito, referindo-nos às tais ações como gritar, chorar, levantar as mãos e outras cenas.
Peraí. Só lembrando, né, que existem limites dados pela própria Bíblia. Porque eu gosto, porque eu já ouvi falar uma pessoa, eu fico aqui estarrecido. Ah, eu não gosto numa igreja onde a pessoa fala mais alto. Nós que cremos nos dons, pode ser cultura, uma tradição, nós temos assembleanos que têm tradicionalmente o de falar com mais eloquência, não subestimando os que falam baixo. Não é isso. mas é uma tradição assembleiana ou do pentecostal clássico, não é? Agora, o presbítero Alexander, ele é assembleano, convicto, mas ele é menos espiritual porque fala, não, você está entendendo? Ele não foge à sua personalidade, mas é assim, não é? Pedro foi usado de como foi usado Pedro, para frente, já outro mais comedido, é isso que está sendo dito aqui. Agora, existem limites, a unção do riso, a unção ninja, a unção da tartaruga, então são coisas, como o pastor Mário fala aqui, deixa eu plagiá-lo, besteirol teológico e manifestações da carne, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. É por este motivo que alguns querem anular a manifestação verdadeira, real, do dom do Espírito Santo de Deus. Ok? Próximo parágrafo, irmão Natan.
Que valor prático há no conhecimento dessa distinção? Primeiro, ele nos ajudará a honrar e reconhecer a obra do Espírito sem lhe atribuir tudo o que se passa nas reuniões.
Olha aí, então, olha aqui. Vai fazer o quê? Honrar e reconhecer a obra do Espírito Santo, convergindo sempre para a palavra. Sobre a liturgia de culto, Paulo diz que o culto tem que ser espiritual, né? Palavra, profecia, cânticos espirituais, revelação, mais ordem e decência. Então, e essa ordem e decência, não é todo mundo assim, oh meu Deus. Entende? Não é isso. Por exemplo, algumas congregações, na hora de um louvor alegre,
bate palma.
Palma é do diabo? Claro que não. Claro que não. O que eu não concordo é fazer da palma uma liturgia, uma regra. Aí você já não é mais pastor. Aí você já não é mais um ministro para dirigir um culto. Aí você já virou mestre de cerimônia. Eu, pessoalmente, tá, irmão? Falo eu agora e não o senhor. Deixa eu usar a expressão de Paulina. Palmas para Jesus. Palmas. Deve ser o quê? Espontâneo. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, se eu estou mandando a pessoa dar palma para Jesus, não é? É como se fosse uma regra. Então, deve ser algo espontâneo, natural. Ninguém vai num cântico festivo, alegre, de celebração, não é? Numa música mais, digamos, festiva. Glória a Deus. E a própria Bíblia diz, em vários textos, que eles davam brados, gritos. Agora, não é doutrina dar brado em todo, porque as pessoas num culto mais solene pensam que Deus não está ali. Então não é o barulho que chama o poder. Existem momentos do culto que pode ter um volume maior por causa do poder. Amém? Barulho não chama poder, mas em algumas reuniões, dentro da graça soberana de Deus, pode acontecer da gente se aumentar o volume, não é? Da graça de Deus e a gente dar glórias e brados de alegria. Não é isso? É isso que acontece. Ponto 4, irmão Natan. O recebimento dos dons, página 329.
Deus é soberano na distribuição dos dons, pois é Ele quem decide quanto à classe de dom a ser distribuído. Ele pode conceder um dom sem nenhuma intervenção humana e mesmo sem a pessoa pedir. Mas geralmente Deus age em cooperação com o homem. É algo que o homem também pode fazer nesse caso. O que se requer daqueles que desejam os dons?
Bom, está fazendo uma pergunta aqui. Como é que eu faço para receber o dom? Primeiro, é um presente. É um presente. E a gente precisa entender, se você está querendo, está pedindo, qual é o propósito que você quer usar aquele instrumento dado por Deus. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, são armas espirituais para a destruição de principados e potestades, ok? Então, se eu quero um dom, eu quero poder para minha glória, para ganhar dinheiro, tem pessoas que querem um dom para ganhar dinheiro, dom de oratória. Tem pessoas, sabia, Natan, que tem pessoas que fazem curso de oratória para ser pastor, para ganhar din-din, de como tirar dinheiro dos fiéis?
Em Igreja Batista, não que seja errado, pelo amor de Deus, mas existem seminários para pastor, certo? Eles fazem lá negócio de oratória, tudo certinho assim, para falar melhor mesmo, expressões
não,
assim.
Mas não, então eu posso ter me expressado errado. Oratória é normal, até que você fale adequadamente, no tempo certo, isso não é errado. Não é? É claro que a gente vai ganhar a experiência com o tempo, não é? E ter, por exemplo, existem algumas regras éticas que você, num culto no ar livre, você não vai fazer algumas coisas no culto ao ar livre que você faz dentro de um culto, dentro da congregação, em especial para membros locais, não é? Isso não está errado, absolutamente. O que eu estou dizendo é que é curso com viés de como, não é, o dirigente vai tocar na emoção da pessoa para arrancar dinheiro dela.
Entendi.
É isso que eu quis dizer. Sobre isso, o nosso irmão Paulo, ele nos ensina ao pastor Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 6, salvo engano, o versículo de número 5. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos pegar o versículo 3. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa fé cristã, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe de nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, confianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm nada a ver. É gente que pensa que o cristianismo é um meio de enriquecer. Em outras palavras, né? Dependendo da tradução que você está. Aqui, ó. E as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade, ou seja, o cristianismo, é fonte de renda, é fonte de lucro. Então tem pessoas hoje que fazem cursos, igrejas mercenárias, que, irmãos, eu não preciso nem especular, os vídeos apareceram na internet. Não é? A IURD, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, ensinando os pastores e apóstolos a como tirar dinheiro das pessoas. Apareceu isso. Ah, pastor, você está falando, não gosta quando você fala mal dos outros. Não estou falando mal de ninguém. Eu estou falando que as ações que eles realizavam e realizam são fatos. Infelizmente, algumas pessoas preferem acreditar no diabo do que em Jesus. Então, avancemos, né? O recebimento dos dons. A letra A.
Submissão à vontade divina. A atitude deve ser, não o que eu quero, mas o que ele quer. Às vezes queremos um dom extraordinário e Deus pode decidir por outra coisa.
Veja bem. Tem um texto bíblico que eu não sei a referência, tá no Evangelho. Onde Jesus distribui os talentos, lembra disso?
Uhum.
Ele distribui os talentos, os dons, segundo a capacidade de cada um. Você já ouviu aquela história que você nunca está satisfeito com o que Deus te deu? Fica só olhando para o que o outro tem? Parece que só o pasto do outro que está verde. Você nunca se satisfaz com nada, é falta de contentamento. Nós encontramos que Jesus deu 5 talentos para um, 10 para outro, 50 para outro, para eles granjearem, para eles trabalharem. Ok? Então, o que diz o complemento da Bíblia? Segundo a capacidade de cada um. Então, vamos orar como Jesus nos ensinou. Senhor, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Eu quero fazer a sua obra, Senhor. Me capacite, me dê aquilo que seja necessário, um dom que eu não tenha, algo que eu preciso ter, me dá para eu fazer a tua obra. Eu quero ter sabedoria, mas eu quero ter sabedoria não é para humilhar ninguém, mas para conduzir o teu povo. Eu quero poder, não como Simão, o encantador, para ganhar dinheiro, para ter lucro. Eu quero o dom do Espírito Santo para pregar com autoridade, com ousadia e glorificar o Senhor. Então, submissão à vontade divina. Submetei-vos, pois, a Deus, resisti o inimigo, ele fugirá de vós. Está lá em Tiago. Sujeitar a Deus, obedecer a Deus, onde nós já tratamos sobre isso aqui, mas eu quero também falar, que é Atos capítulo 5, versículo 32. O Espírito Santo é dado àqueles que obedecem, querem glorificar e querem agradar a Deus. Então, a submissão divina, ou seja, fazer a vontade. Deus quer sacrifício ou quer obediência?
Obediência. Melhor obedecer
do que sacrificar, ok? Então, cadê 32? E nós somos testemunhas desses fatos. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Perdão. É, ambição santa. Uma boa ambição. A Bíblia diz que nós não devemos ambicionar coisas altivas.
Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. 1 Coríntios 12:31. Muitas vezes, a ambição conduz as pessoas à ruína e ao prejuízo, mas isso não é razão de não a consagrarmos ao serviço de Deus.
Então, ou seja, a ambição, o desejo que temos, deve ser santo, para a glória de Deus. O que você fizer, comer, beber, vestir, pregar, cantar, tocar, ficar na portaria, visitar, orar, repartir, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, eu tenho uma ambição santa. Poxa, eu acho tão bonito as pessoas cantar, pregar, ou tem outros desejos até mais singelos. Acho tão bonito a espontaneidade. Por exemplo, eu acho lindo a singeleza de irmã Natalice e irmão Antônio. Um casal de 89 e 86 anos, respectivamente. A singeleza deles como cristãos. Isso, falei, meu Deus, eu queria um pouquinho disso aí, mas é para a tua glória, viu? É para a tua glória. Então, a ambição deve ser santa. A ambição, no sentido, o desejo que eu tenho de algum dom, não é para eu sobrepujar aos outros membros da igreja num culto ou em qualquer outra reunião. Eu quero o dom de Deus para a glória dele, porque tudo que nós recebemos da parte de Deus é para quê? Edificar a igreja, e não para eu me aparecer, não é? E não para eu aparecer. Letra C, desejo ardente.
Desejo ardente pelos dons naturalmente resulta em oração e sempre em submissão a Deus.
Bom, vamos lá. Já falamos um pouquinho de submissão, né? Esse desejo ardente. Por exemplo, Salmo 16, versículo 2, o salmista diz assim: a minha alma te deseja, eu não tenho outro bem além de ti. É um desejo do Senhor, de estar com o Senhor. Você veja em outros salmos encontramos o salmista escrevendo assim: até as aves encontraram lugar de comunhão com o Senhor no templo, né? Os pardais, as andorinhas com seus ninhos, eu estou longe. Ou seja, o ardente desejo, o anelo de estar com o Senhor. Então, aquilo que eu desejo, eu vou procurar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando buscar, de quê?
De todo o coração.
De todo o coração. Então, algumas coisas algumas ilustrações que podem, algumas não ser tão assim verídicas, mas os tesouros maiores estão o quê? Na superfície, via de regra, estão o quê? Tem que buscar, tem que cavar. A pérola de grande valor está lá nas profundezas, dentro de uma concha. Ok? Então eu preciso desejar. Isso me faz lembrar de uma coisa. Deixa eu fazer um paralelo aqui. Você deseja a volta de Jesus? Vamos ler 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. 2 Pedro 3, 13.
Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
Bom, na sequência desse contexto que ele fala da volta de Jesus, ele diz que nós aguardamos e desejamos ardentemente a volta de Jesus. E a pergunta que eu faço é, você está querendo mais o céu? Se Jesus falar, eu vou voltar hoje. Será que você vai falar, não, volta depois. Agora não, agora eu estou ocupado. Eu tenho algo para resolver, tenho um carro para vender, um carro para comprar. Eu tenho alguma... Tem algum canal aberto aí, meu filho? Está com um hammer? Entendeu? Nos versículos que se seguem aqui desse contexto, o apóstolo Pedro diz, aguardando e desejando ardentemente a volta de Deus. Então eu preciso desejar, eu preciso querer. Ah, não é algo... Não, eu quero hoje, eu quero amanhã, quero depois. Eu desejo ardentemente, eu permaneço desejando a vontade de Deus. Quem dera hoje vir. Então, é necessário então um desejo. Um desejo, por exemplo, tem uma referência aqui, o segundo livro de Reis, na letra C, Natan. Esse episódio fala, sabe do quê? O comentarista foi muito feliz nessa referência aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9 e 10. Eliseu, ele era o quê? Discípulo do profeta do fogo Elias. Ok? Era discípulo. E várias vezes, quando Elias dizia, olha, Eliseu, fica aqui que eu vou lá. Ele, não, senhor, eu tô contigo, não largo o teu calcanhar. Ele, não, ele fica, não, eu vou contigo. Tem jeito, não. Várias vezes, inúmeras vezes, Elias, não, fica aqui, não. O desejo de Eliseu era estar perto de Elias. Ele tinha o desejo de receber o quê da parte de Deus? Porção dobrada da graça, do poder, da virtude que Deus havia dado ao profeta Elias. Vamos ler aqui esses dois versículos, irmão Natan.
Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse, quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. E Elias respondeu, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim.
Veja bem, pessoa que está lá em Guarapari, eu consigo enxergar ela daqui? Então você tem que estar perto, a uma distância que você contemple. Deve estar perto do Senhor, ter comunhão com o Senhor. Isso me faz lembrar, sabe de quê? Quem foi que andou com Deus e foi arrebatado?
Enoque.
Enoque, igreja. Enoque andou com Deus.
É 2 Pedro ou Judas?
Sei lá, no início.
Não, mas...
Enoque andou com Deus e foi trasladado, arrebatado. Por quê? Ele tinha tanta comunhão com Deus que Deus o tomou para si. E qual foi o tempo de vida de... Isso aqui é apenas uma analogia, não é revelação não, tá? O tempo de vida de Enoque é 365 anos, ou seja, todos os dias da sua vida, da sua peregrinação, ele andou com Deus. Andar com Deus, ter comunhão com Deus. Então, precisamos ter o desejo de ter comunhão com Deus. Estar perto de Deus. Foi para isso que Jesus veio, para que tivéssemos comunhão com o Pai. A Bíblia diz, como nós já falamos aqui em outras oportunidades, que nós temos o perdão dos nossos pecados pela graça, mediante a fé. E aí temos paz com Deus. Ter paz com Deus é ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Achou, Natan?
Não, ainda não.
É, Enoque andou com Deus e foi trasladado. Depois você acha aqui. Agora, letra D. Letra D é fé, crer nisto. Aqui não está aqui, mas o que, que a Bíblia diz? Qual é o parâmetro para que quando você pede? Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 não está aqui, mas me veio agora à memória essa referência. Então, fé. O que, que diz?
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam.
Então, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou então é necessário, creia que ele existe. E não só creia que ele existe, mas que ele fala, vê, ouve e recompensa quem o busca. Mas quem o busca por amor a ele. Tem um texto bíblico, deixa eu explicar aqui rapidamente sobre o buscar a Deus. Tem um texto bíblico que diz que eu não lançarei fora aqueles que vierem até mim, não é isso? Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isso aí é Mateus 11, 28. Mas tem outro texto que é em João capítulo 7, versículo 36 em diante, diz que não lançarei fora aqueles que vierem a mim. Acho que o mais importante é esse. É João 8, 36. É 8, 36? Não, é o 7, perdão, meu filho.
Sim.
7, 36. João é... É 6?
É, 36, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora.
Isso, pode ser esse também. Ok? 6, 30?
E 7.
Agora, vê esse 7, 36 em diante. Não sei se é esse, vamos ver. Que significa isso que ele diz. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu vou. No último dia... dia grandes festas, isso disse a respeito do Espírito Santo, que cresce assim, então é aquele mesmo. Ainda não havia de ser glorificado, quando não, é aquele mesmo. 7:37. Sim, mas é aquele. Aquele que vem a mim eu não vou lançar fora, não tá? Ok. Perfeito. É bíblico isso. Agora, de que maneira as pessoas vão a Deus? Aí é que está. Por exemplo, deixa eu falar, completar o meu raciocínio aqui. Está escrito, põe o versículo de novo, meu filho. Aquele que você pôs. 6:36, não é isso? 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, me virá a mim. E o que vem a mim, eu não vou lançar fora. Quem vem a mim, mas... Como as pessoas vão a ele? Porque naquela passagem do jovem rico, aquele jovem rico foi a quem?
A Jesus.
Como é que ele se portou? Ele se prostrou, adorou. Jesus o salvou? A culpa foi de Jesus?
Não.
Jesus foi que lançou fora? Não. Então você veja que ele foi a Jesus, mas não com uma predisposição de adorá-lo e largar tudo por causa de Jesus. Então, tome cuidado. Ah, eu fui para a igreja uma vez, eu fui até Jesus. Cuidado em não comparar Bíblia com Bíblia. Tome muito cuidado com isso. Então, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Eu tenho fé, convicção, nenhuma dúvida de que Deus é galardoador, recompensador daqueles que o buscam em espírito e em verdade, porque ele prescruta o coração. Amém? Vamos fazer uma coisa, Natan? Estou com a garganta aqui arranhando. Depois, você já leu sobre fé?
Sobre a fé, ainda não.
Então leia, por favor.
Alguns perguntam o seguinte: devemos esperar pelos dons? Levando em consideração que os dons espirituais são instrumentos para a edificação da igreja, parece mais razoável começar a trabalhar para Deus e confiar nele, a fim de que ele conceda o dom necessário para a tarefa em particular. Desse modo, o professor da Escola Bíblica Dominical confia em Deus para a operação dos dons necessários ao mestre, como também o pastor, o evangelista e os leigos confiam em Deus para a operação de seus dons. Uma boa maneira de conseguir um emprego é ir preparado para trabalhar. Uma boa maneira de receber os dons espirituais é estar na obra de Deus em vez de estar sentado de braços cruzados esperando que o dom caia do céu.
Exercita-te na piedade. E eu não esqueço do que Jesus nos orientou, irmão Natan. Agora vamos ler. Mateus, fica no banco. As pessoas não são separadas para fazer, elas, deixa eu melhorar aqui o meu raciocínio, ninguém é escolhido por Deus e vai fazer, as pessoas fazem e por fazerem são escolhidas por Deus porque já estavam fazendo. Veja o que diz Mateus 11, versículo 28 e os que se seguem.
Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim,
Tomem sobre vós o meu
jugo
e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se vocês tomarem sobre vós o meu jugo e aprenderem de mim, o que que vai acontecer?
Acharão descanso para a sua alma.
Então, quanto mais você recebe de Deus as ordens e obedece, você mais trabalha e mais descanso você tem. Isso é óbvio falando no âmbito espiritual, que até os jovens se cansam, não é? E ele diz, ele fecha, o meu jugo é suave, meu fardo é
leve.
Então, se as pessoas querem descanso da alma, entre na batalha onde mais o fogo inflama. Quer paz? Vai para a guerra. Quer vida? Então morra para si mesmo. Não é? Então, nós precisamos aprender disso. O outro tópico é sobre aqui essência. Esse pequeno tópico que é a letra E. Letra E.
O fogo da inspiração pode ser extinguido. 1 Tessalonicenses 5,19. Ele pode ser extinguido pela negligência, daí a necessidade de despertar o dom, literalmente manter viva a chama do dom que está em nós.
Bom, esses contextos, né, já diz aqui, não extinguais o Espírito Santo, não desperta o dom que há em ti, Paulo falando ao pastor Timóteo. Então, nós precisamos preservar, permanecer. É como aquela passagem do livro de Levítico, salvo engano, capítulo 6, eu não sei qual é a referência, mas é que não deixe o fogo apagar. O fogo não pode apagar. Fogo aqui é um tipo de presença de Deus. Presença que clareia, purifica, que renova, que santifica. Levítico capítulo 6, eu não sei qual é a referência, mas não deixe o fogo apagar. Era a recomendação dada àqueles que cuidavam, não é, dos ofícios do templo, ok? Então, o fogo queimará continuamente sobre o altar. Não deve ser apagado, porque o fogo representa o quê? A presença de Deus, ok? Agora, não podemos usar isso como um sincretismo, né? E nem a própria arca, que era a presença de Deus, fizeram com que eles ganhassem uma batalha lá em 1 Samuel capítulo 4. Ah, esquecemos da batalha, da arca, por isso que perdemos. Aí eles levaram a arca, mas o coração não estava em Deus. Aí perderam 30 mil homens. Então, não adianta querer amuleto. Deus não quer um sinal exterior. Deus quer novidade de vida, mudança de vida. Quer mudança de vida? Fala com Deus. Fala. Você quer de verdade? Ele vai mudar. Você quer manter um coração puro? Quer manter puro, não se contaminar? Peça a Deus que Ele vai te livrar de todas as coisas, ok? Então aqui essência, então você deve estar o quê? De acordo. Você deve estar de acordo, você deve crer, você deve aceitar aquilo que Deus quer dar para você, ok? Vamos então ouvir um cântico, um louvor, que é o nosso intervalo, não vai embora e daqui a pouquinho nós estaremos de volta.
O meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor.
Clássico da música cristã evangélica, Sonda-me, Senhor, na interpretação de Aline Barros. Hora de Brasília, são 20 horas e 29 minutos. Estamos de volta ao nosso seminário, 49ª aula, falando sobre os dons do Espírito Santo, matéria aqui sobre paracletologia ou a doutrina do Espírito Santo. Vamos então avançando agora falando sobre a prova dos dons. Eu vou ler esse primeiro parágrafo. E o Natan vai falar sobre a lealdade a Cristo. As escrituras admitem a possibilidade da inspiração demoníaca, como também das supostas mensagens proféticas que se originam no próprio espírito da pessoa, ou seja, carnal. Apresentamos as seguintes provas pelas quais se pode distinguir entre a inspiração verdadeira e também a inspiração falsa.
Lealdade a Cristo. Quando estava em Éfeso, Paulo recebeu uma carta da igreja em Corinto contendo certas perguntas, uma das quais era quanto aos dons espirituais. O texto de 1 Coríntios 12, 3 sugere uma provável razão para a pergunta. Durante uma reunião, estando o dom de profecia em operação, ouvia-se uma voz que gritava: Jesus seja amaldiçoado, no versículo 3. É possível que algum adivinho ou devoto do templo pagão houvesse assistido à reunião, e quando o poder de Deus desceu sobre os cristãos, esses pagãos se entregaram ao poder do demônio e se opuseram à confissão: Jesus é Senhor, com essa negação diabólica: Jesus seja amaldiçoado. A história das missões modernas na China e em outros países oferece casos semelhantes.
Veja bem, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E como aqui nesse parágrafo inicial sobre a prova dos dons, deixa eu falar outra coisa aqui e repetir. O que está escrito em Jeremias, preste atenção que eu vou falar, que é importantíssimo. Tá? Jeremias disse, como é que eu vou saber distinguir o falso profeta do profeta verdadeiro? O que é dito ali? Olha, o que o profeta falar, se ele se cumprir, é porque é falso, é verdadeiro. Se não se cumprir, é porque é falso. É bíblico? É correto isso? É claro. Mas a prova não é só esta. Aí vem a prova. Eu nem sei onde está essa referência, depois se o irmão, o seminarista achar, ou a própria Lorena, é o livro de Jeremias. Não é? Como é que eu vou saber se a profecia é de Deus, se o profeta é falso ou se o profeta é um incircunciso? Ó, a profecia que ele fala, se cumprir, é de Deus. Se não se cumprir, não é de Deus. Isso é bíblico. Tá certo? Tá certo, mas é só este parâmetro? Não. Não é só este parâmetro. Temos outros parâmetros que são aconselhados para nós distinguirmos, discriminarmos com equidade, com exatidão, o falso do verdadeiro, o certo do errado, a verdade da mentira, a treva da luz. Se não, vê se já foi encontrado aí, irmão Natan, essa referência. Jeremias 28:9. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, o enviou. Não é? Mas tem outros versículos no próprio livro de Jeremias. Esse está certinho, tá, Lorena? Esse aí mesmo, mas tem outros também. E eu quero não contradizer a Bíblia, eu estou dizendo que a Bíblia se completa. Então, quando o profeta falar, e se cumprir esse profeta, é de Deus. Cadê? Achou alguma coisa, Natan?
Não, ainda não.
Então vamos lá. Aquele versículo que a irmã Lorena falou já basta, já é o suficiente. Então vamos agora para Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13. Então ele está falando o que aqui? O que o profeta fala? Se o profeta falar e acontecer esse profeta... Ok. Só que a Bíblia, como eu falei, o contexto às vezes é de Gênesis a Apocalipse. Veja só, vamos ler bem devagar, tá? Versículo 1. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou um sonhador e anunciar um sinal, ou ele vai anunciar, vai profetizar. Sinal, qualquer, um prodígio, sobrenatural. E se acontecer esse sinal, essa manifestação acontecer de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses. Deuses esses que vocês não conheceram, ou seja, ele falou, ele aconteceu, mas na sequência ele disse, vamos adorar outros deuses. Olha aí, olha. E aí, Natan? E aí, como é que fica agora? Quem que eu vou? Jeremias que está certo? Ou a ratificação da lei aqui em Deuteronômio? Não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, ou seja, o sinal acontece. A adivinhação aconteceu, mas ele manda você negar a Bíblia, negar a Jesus, ir após outros deuses, prostituição, idolatria, fornicação, lascívia. Corre desse, porque ele é filho do diabo. É um sinal e prodígio da mentira. E Deus permite, quem permitiu foi Deus. Por quê? Para botar à prova se você ama Deus ou se você está mais interessado em presságios, em milagres. Você entendeu, Natan? Essas duas passagens ou não?
Sim, sim.
Então, Jeremias, olha, se o profeta é falso, falar que vai acontecer, não acontecer, ele é falso. Mas o profeta vai acontecer, acontecer, ele é verdadeiro. Porém, olha o complemento de Deuteronômio 13. Aconteceu, mas ele mandou você se prostituir e a outros deuses. Então, não vá atrás desse incircunciso. Sinais e prodígios da mentira. É isso que eu queria dizer. Então, lealdade a Cristo, lealdade à triunidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e lealdade o quê? Às Escrituras. Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 10. Se nós mesmos, ou um anjo do céu, pregar diferente, ensinar diferente, que ele, o anjo do céu, ou até nós mesmos, sejamos malditos. O que que Paulo está aqui dizendo, insinuando? Olha, se eu me desviar, se eu me apostatar e não pregar conforme essa palavra, eu sou maldito. Dá pra gente ler? Gálatas 1, versículo de 6 a 10. E é fantástico aqui essa passagem. Leia bem devagar, por favor, irmão Natan.
Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa...
Olha aqui a ironia de Paulo. Ó, tô perplexo, tô aqui. Olha a ironia de Paulo. Paulo não é fácil, não. Vamos lá, Natan.
Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho.
Olha aí, outro evangelho. Outro evangelho não é outro, é falso. Não resolve nada. Vamos lá.
O qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo.
Olha aí, olha. Perverter o evangelho de Cristo. Só o evangelho de Cristo, não é? Avançando agora, versículo
8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema.
Maldito. Não, mas aqui é a revelação. Se essa revelação é contrária à Bíblia, isso aí é do diabo. Seja de que denominação for. Ah, mas é parente meu, é filho do diabo, se é contrário à Bíblia. É simples. Simples. Ah, aqui acabou a revelação. Aqui acabou a Bíblia, mas não precisamos mais da Bíblia. Endiabrado, endemoniado, possesso. Está com legião. Agora vamos lá, Natan. Tem mais.
Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema.
Maldito. Agora, deixa eu ler aqui o versículo 10. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Tem pessoas que querem agradar mais aos homens, às pessoas, do que a Deus. Como Paulo fala em uma outra carta pastoral a Timóteo, as pessoas são mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. E Paulo não, eu sou amigo de Deus. Por isso que ele repreendeu Pedro. Pedro era amigo dele. Andou com Jesus. Mas por que andou com Jesus? Errou? Ele tinha algum direito especial? Errou, errou. Alma que pecar, essa morrerá. Então não tem parcialidade. Tá certo isso? Da mesma forma que quando Paulo errou por causa da sua soberba espiritual, para que não se engrandecesse, Jesus podia ter suprimido isso na Bíblia. Não, Paulo é Paulo, não vou falar mal dele não. Não, Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não omitiu, não suprimiu essa passagem negra na vida de Davi. Para que a gente saiba que somos carne e osso, pecadores, mesmo tendo um coração que ama a Deus, nós temos a suscetibilidade de pecar. Por isso que Paulo fala em outra parte da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que está de pé, fica cuidado, fica firme, vigia, zoião aberto, para não tropeçar e para não cair. Então, lealdade a Cristo, trindade, a palavra, não é? Natan, o último parágrafo dessa lealdade a Cristo está lá. Naturalmente, isso não significa...
Naturalmente, isso não significa que a pessoa não pode dizer, como um papagaio, que Jesus é Senhor. O sentido verdadeiro é que ninguém pode expressar a sincera convicção sobre a divindade de Jesus sem a iluminação do Espírito Santo.
O que ele explicou aqui nos parágrafos anteriores que nós não lemos? Ninguém fala que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Não é? E ninguém diz que Jesus é maldito sendo espiritual. Mas é que ele está dizendo, e é verdade, concordo em gênero, número e grau. Pessoas podem repetir como um papagaio e dizer que Jesus é o Senhor. O próprio texto de Mateus corrobora sobre isso, né? Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, Senhor. Ah, Senhor, eu fiz, aconteci. Apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Eu nunca conheci vocês. Então ele falava da boca para fora. É uma profecia de Isaías que Jesus repetiu: vocês me louvam com os lábios, mas o coração está distante de mim. Que Deus nos livre. A prova prática, letra B. A prova prática, letra B.
Os coríntios eram espirituais no sentido de que mostravam um vivo interesse pelos dons espirituais. Entretanto, embora se gloriassem no poder vivificante do Espírito, parecia haver falta de seu poder santificador. Estavam divididos em facções. A igreja tolerava um caso de imoralidade indescritível. Os irmãos processavam uns aos outros nos tribunais. Alguns estavam retrocedendo aos costumes pagãos e outros participavam da ceia do Senhor em estado de embriaguez.
Veja aí, a Bíblia diz que a igreja de Corinto ela tinha dons espirituais. Irmãos, tem algumas explicações aqui muito boas. Tá? Eu não estou lendo, não é porque o livro é ruim. Tem umas explicações nesse texto aqui, em especial nessa matéria, que são explicações maravilhosas, tá? E você vai compreender. Então, a igreja de Corinto, embora seja uma igreja como as outras do Novo Testamento, né, estavam começando, faziam perguntas sinceras, então pessoas estavam tolerando pecado. No capítulo 5 da carta aos Coríntios, você vê lá que Paulo manda expulsar a pessoa do convívio. Excluir. Hoje, se você excluir alguém da igreja local, você quase vai, quase processado com certeza. E você vai ser taxado como pastor do ódio. O que é tão natural. Como diz Hebreus, a disciplina, a primeiro momento, parece coisa ruim. Mas depois, quando cumpre o seu efeito, é uma glória. Mas para aquele que recebe a disciplina de bom grado. Então, tolerar, levar pessoas para serem processadas, irmãos, não é? Você sabe que eu estou sendo processado pela Igreja Cristã Maranata. Isso já vai para 10 anos. O reizinho dessa igreja, né, o dono dessa igreja, que mandou processar, e os seus súditos, isso incluindo muitos advogados, aí vão. Mas eu não sou irmão? Não. Saiu, tá caído. Tem coisas que Deus trabalha com o tempo. E por mais que a gente esbraveje, se indigne ou tenha ira santa, há o tempo de Deus para a verdade aparecer. E tem um texto que me veio agora à memória. O Espírito Santo é muito bom comigo. É bom demais. Então, algumas coisas... Eu já li esse texto aqui uma determinada vez. Eu quero ler de novo aqui agora. Se eu vou encontrar aqui. Sim, achei. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24. Olha só. Preste atenção. Na verdade... Isso aqui é dito em outras palavras lá de Eclesiastes 12, versículo 13. Veja só. Os pecados de alguns são notórios, está visto, não é isso? Mesmo antes do juízo. Está entendendo, né? Então, estou vendo lá. Mas os de outros vão se manifestar só no juízo. Tem gente que está pensando, escapei, eu matei, eu roubei. Não é adulterei, nem o pastor viu. O pastor não está com nada. Mas o sumo pastor está com tudo. E diz Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que todas as coisas estão nuas, despidas, patentes, daquele a qual nós haveremos de prestar contas. Versículo número 25. Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam. Em alguns momentos fica claro, ele fez uma boa obra. Aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Ou seja, o que você fez hoje de boa obra para Deus, para a glória dele, ninguém recompensou e você está pensando que Deus esqueceu. A Bíblia diz que elas não ficarão escondidas. Há recompensa para o povo de Deus. Então fica tranquilo. O justo juiz há de recompensar. Há recompensa. Qual será a minha recompensa? A recompensa do ímpio é uma, e a recompensa do santo é outra diferente. É por demais maravilhoso. Vamos seguir, irmão Natan? Onde é que nós estamos?
Já passamos a prova prática.
O outro parágrafo aqui, podemos estar seguros de que o apóstolo não julgou asperamente esses convertidos, ao lembrá-los do caráter pagão da qual recentemente haviam sido resgatados e das tentações de que estavam rodeados. Outra coisa aqui que é importante a gente frisar, vou ver se eu vou achar aqui essa passagem em Corinto, falar asperamente. Na minha Bíblia tem um texto, está em Corinto. Paulo fala assim, vocês querem que eu vá até vocês com amor ou com espada? Veja aí. Veja o que Paulo está dizendo. Vocês querem que eu vá até vocês? Está aqui, eu já achei. 1 Coríntios 4, 21. 1 Coríntios 4:21. Leia aí para mim, Natan.
O que vocês preferem, que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão?
Oh, meu Deus do céu! Então há uma reação para uma ação. É como foi a Caim. Caim, se você tivesse agido direitinho, elogio, louvor, mas você agiu mal, ó. Chicote. Uma certa feita, eu admoestei uma pessoa na congregação, como pastor. Aí um obreiro estava, ficou com... Pastor, se não era para fazer assim, fico com medo que você faça com alguém da minha família. Falei, é só não fazer igual a essa pessoa. Simples assim. É só não fazer igual. É óbvio. Tem outro texto que Paulo fala, ele aconselha, eu acho que essa aí já é Timóteo, repreenda asperamente. Eu não sei onde está, mas Paulo fala, eu acho que é Tito, agora eu não lembro, mas ele fala, olha, repreenda de maneira áspera. É claro que há casos e casos que você se humilha, que você é compassivo, paciente, mas tem caso, irmão. Tem caso que não adianta. Amorzinho, é com chicote que resolve. É com chicote. Ok? Então, Paulo fala, eu não sei, não lembro exatamente, repreenda-o asperamente. Ok? Eu não sei se vamos encontrar, daqui a pouco a nossa irmã Lorena encontra, outros seminaristas vão achar por certo. Ok? E agora, irmão Natan, esse outro parágrafo da página 332.
Diz assim...
Mas devemos.
Devemos, porém, ter cuidado aqui em distinguir as coisas que diferem entre si. Aqueles que se opõem ao falar em línguas que são antibíblicos em sua atitude afirmam que seria melhor buscar o amor, o dom supremo. Eles são culpados por confundir os pensamentos. O amor não é um dom, mas um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o desenvolvimento progressivo da vida de Cristo enxertado em nós pela regeneração, ao passo que os dons podem ser distribuídos repentinamente a qualquer crente cheio do Espírito em qualquer ponto de sua experiência. O primeiro representa o poder santificador do Espírito, enquanto o segundo implica seu poder vivificante.
Só outra coisa aqui que é bom a gente frisar, né? Você vai aumentar o amor, né? Ou aquecer, esquentar mais o amor, ou arrefecê-lo. Além de tudo, vamos ler o que é o amor. O amor. Se não fizer com amor... Vamos ler algum texto. João capítulo 13, versículo 33. João 13, 33. João. É isso mesmo? 13, 33. Vamos ver se é. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou o quê? Novo mandamento. Qual é o mandamento?
Amem uns aos outros.
Que mais?
Assim como eu os amei.
Prossiga.
Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para os outros.
Amor não é uma opção. A igreja de Éfeso tinha congresso, tinha seminário, expulsava os hereges. Mas Jesus falou, falta-te uma coisa. Perdão, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Capítulo 16 de Coríntios, versículo 14, Natan.
Façam todas as coisas com amor.
E tem o hino do amor. Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, que eu desse meu dinheiro, meu corpo para queimar, se não tiver amor, nada adianta, igreja. Nada, nada, nada adianta. Seguindo, não obstante, ninguém erra em insistir pela supremacia do caráter cristão. Por mais estranho que pareça, é fato comprovado que as pessoas deficientes na santidade podem exibir manifestações dos dons. Veja só as palavras que se seguem. mas devemos considerar os seguintes fatos. O batismo no Espírito Santo não faz a pessoa perfeita de uma vez por todas. Várias perguntas já me foram. Ah, pastor, ele fala em língua estranha, mas erra. Ué, um homem segundo o coração de Deus errou? Paulo fez milagres extraordinários e teve momentos de arrogância? Então, temos que ter cuidado. A gente não fazer um juízo, porque todos são suscetíveis ao erro, à falha, mesmo tendo dons. Nós falamos ontem que nós devemos colocar os trens nos seus trilhos. Alguns vagões descarrilam. Aí vai Paulo lá e colocar o quê? O vagão no trilho para chegar na viagem. Então não é porque algum trem descarrilhou que a gente vai deixar de caminhar. Vamos voltar a botar o trem nos trilhos e avançar. Por que isso? Porque as palavras que foram ditas por Jesus, os recados e alertas para as igrejas da Ásia, foi o seguinte: volte onde caíste. Se não voltar e não se arrepender, então há como retornar pela graça, misericórdia e a infinita compaixão e nosso Deus, que é um Deus paciente e compassível. Amém? Página 333. Irmãos, eu vou pular algumas coisas que a gente não vai ler aqui direto, você precisa ler. Ok? Letra C, a prova doutrinária.
O Espírito Santo veio para operar na esfera da verdade com relação à divindade de Cristo e sua obra expiatória. É inconcebível que ele contradiga o que já foi revelado por Cristo a seus apóstolos. Portanto, qualquer profeta, por exemplo, que negue a encarnação de Cristo, não está falando pelo Espírito de Deus.
Acabou. Qualquer pessoa que subestimar, qualquer pessoa que duvidar, que relativizar a palavra de Deus, como é de René Kivitz, como dono da ICM e como é Edir Macedo, não vem de Deus. Isso não está falando de um neófito. Uma pessoa, Natan foi batizado há pouco tempo, é neófito. Ele pode ter um erro, um menino está crescendo. É diferente de um que já foi iluminado, entendeu e agora está, na verdade, blasfemando, negando o Espírito Santo, negando a palavra de Deus. E antagonizando os conselhos de Deus. Nós temos que ter muito, 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 muito cuidado com isso. Amém? Tem alguma pergunta, irmão Natan?
Ainda não. Mas a respeito daquele versículo que o senhor pediu, repreendas asperamente.
Deve ser lá Tito, né? O último. Márcio Maia, Tito 2,15. Deixa eu ver se é isso mesmo, na minha tradução. Mas daí você acha que é esse mesmo. Tito 2,15. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Repreende com toda autoridade. Mas não é esse não.
Tito 1,13.
Tito 1,13. Vamos ver. Este testemunho é exato. Portanto, repreende severamente para que sejam sãos na fé.
É esse.
Mas tem outros.
Aí, ó. 1 Timóteo 5,1. Não, esse é não repreendas. 2 Timóteo 4,2.
2 Timóteo, mas deve ser. Mas, assim, os irmãos já sabem, né? Tem outros versículos, olha. Repreende para que sejam sãos na fé. Então, se eu não repreender, às vezes, severamente, eles não serão saudáveis na fé. Você está vendo? Aí tem uns, não, que é só amorzinho, faz isso não, que bonitinho, tem isso? Se você só fizer isso, tá errado. Agora, se você só chicote, ninguém aguenta. A questão não é nem equilíbrio, a questão é usar a vara quando tem que usar. As coisas devem ser usadas na hora certa e na periodicidade certas. Então, repreende severamente. Não, ele não vai aguentar, tadinho. Para que seja saudável na fé. Então tem circunstâncias, se eu não repreender de maneira severa, ele vai ficar aleijado na fé. Da mesma forma, se eu quando tiver que tratar com benevolência, com alguma tolerância, e for com chicote, com espada, eu vou matar. Então é esse momento que temos que pedir a Deus sabedoria. É como, vamos usar um texto bíblico, vamos lá. Aquele provérbio sobre educação e correção dos filhos. Aquele que não corrige e não disciplina o seu filho é porque não ama. Ou seja, você tem que disciplinar. Mas não faça isso, provérbios. Vamos lá.
Toda vez que eu fazia alguma coisa errada quando era criança, meu pai sentava comigo e mostrava esse versículo.
Mostrava. Então você não decorou não, igreja?
Eu só não decorei referência.
É, né? Então tá. Então vem cá, meu filho, você vai até apanhar por isso e por isso e por isso. Corrige o teu filho enquanto há esperança, mas não ao ponto de matá-lo. Matá-lo não literalmente, mas matar a esperança, a fé, envergonhar, humilhar. Não, repreende, mas não o tempo ao ponto de perder a esperança. E Paulo reitera isso. Não tire a esperança do seu filho. Está lá em Colossenses capítulo 3, onde ele dá aqui orientações a toda a família, ao pai, não é? A mãe e também ao filho. Tá bom? Amanda, entendendo que testifica nascer de novo. O que é isso aqui? Leia para mim.
Ela fez uma pergunta. Pastor, como o Espírito Santo testifica em nós? Qual passagem posso entender a resposta para essa pergunta? Porque vejo cada um respondendo diferente. Entendo que testifica no nascer de novo.
Responde diferente o quê?
É a respeito de como o Espírito Santo testifica em nós.
Como que ele testifica em nós? Não entendi a colocação da irmã Amanda. Como o Espírito Santo testifica em nós? Qual a passagem eu posso entender a resposta para essa pergunta? Porque vejo cada um respondendo diferente. Entendo que testifica no nascer de novo. Agora, é a praticidade, irmã Amanda. O que, Jesus fala? Olha, dê fruto de que você se arrependeu. Dê fruto de que você nasceu de novo. As árvores são conhecidas o quê? Pela raiz, pelas folhas ou pelos frutos?
Pelos frutos.
Isso mesmo. Então os frutos vão dizer o que eu sou. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Tem pessoas que se disfarçam. O diabo é habilidoso em se camuflar, mas eu sempre digo, por mais que ele tente enganar, vai chegar um momento que a cauda dele vai aparecer. E assim é também para os seres humanos que se disfarçam. Aí precisamos do dom do discernimento de espírito. Então, é o nascer de novo. E quem, como é que eu vou saber se nasceu de novo? Mostre os frutos de que você se arrependeu. Se eu disser, pastor, me arrependi, mas continua fazendo as mesmas coisas pecaminosas, vivendo no pecado, ele se arrependeu ou ele se converteu? Não. Primeiro, porque para eu nascer de novo, eu preciso morrer. Se eu não morrer, eu não vou nascer de novo. Então, é a prática, como está escrito lá em Efésios, olha de maneira que você está andando. Aquilo que você fazia, não faça mais. Ok? Só que isso deve ser não apenas o invólucro, a aparência. Essa mudança deve ser de dentro para fora. Fala, irmão Natan.
Ela estava falando a respeito daquela passagem que diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17.
Não vou lembrar a referência, mas...
mas essa é a referência. Mas é isso, o Espírito Santo testifica que, com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus.
Testificar o quê? Tipo assim, quando confirmar, a pessoa se convence.
Ele sabe que ele é filho, porque o diabo quer acusar você. Você não é filho, você já morreu, você não adianta. É aquilo que o diabo falou com Deus. Né? O Jó só te adora, só te louva porque você dá tudo para ele. Aí Deus, não, peraí. Aquele lá é meu servo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não só convence da justiça, do pecado e do juízo, mas ele também testifica com o nosso que, apesar de sermos falhos, nós somos filhos de Deus. É igual eu falo de púlpito. Olha, eu sou ruim de roda. Eu sou falho, mas eu sou crente. Eu sou falho, imperfeito, mas eu sou crente em Jesus. Ok? Então, o Espírito Santo convence da justiça, do pecado e do juízo. Mas também, sendo ele Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. E se somos filhos, somos também herdeiros. Efésios 5:1 diz: viva como filhos amados de Deus. Porque tem pessoas, Natan, que vivem 10, 15, 20 anos e nunca receberam a totalidade do perdão de Deus. Vive se culpando. Vive com medo, pensando que Deus está com o anjo da morte, com a espada desembainhada, esperando ele pensar em alguma coisa, em errar, em tropeçar e passar o rodo. Não, não é isso. Se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. 1 João capítulo 3, versículo 20. Então não deixe teu coração te enganar para um lado e nem para o outro. Ok? Então o Espírito Santo tem que testificar. Não é soberba. Por isso que eu creio da seguinte forma: eu fui salvo, Natan. Estou sendo salvo e serei salvo permanecendo na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Permanecendo e frutificando. Amém?
Eu vou fazer o papel da irmã Amanda aqui, porque eu não sei se ela já entendeu ou ainda não. Enfim, vamos só recapitular aqui. O Espírito de Deus, Espírito Santo, vai testificar com
a nossa vida, com a nossa vida, né?
Que nós somos filhos dele pelas nossas obras?
Não, ele vai testificar conosco, no nosso espírito, que nós somos filhos.
Aí da maneira que ele...
Ele vai testificar como? É claro que ele não vai testificar você vivendo no pecado. Aí, aí já é teu pensamento carnal.
Sim.
Aí já é o diabo. Ou a tua mente carnal. Quando eu falo tua, né? Das pessoas, né? Então, o Espírito Santo vai testificar que eu sou filho. De um jeito ou de outro, numa revelação, num dom. Ele vai fazer isso. Deus se revela. Testifica com o nosso coração. Agora, se você disser, eu sou filho, mas vive no pecado, é o teu coração que está te enganando, não é o Espírito Santo de Deus. Porque ele não é contrário à santidade nem à palavra dele. Ok? É a mesma coisa que está acontecendo aí. Nós temos falado hoje, eu nem sei o que aconteceu no grupo do WhatsApp da rádio, mas aconteceu alguma coisa que é até um debate, até eu acho que, de uma certa forma, se não fugir do limite, é até saudável. Se não fugir do limite, é até saudável. Por que que tem ocorrido? Até falei hoje de manhã no programa com o pastor Felipe Azevedo. Hoje todo mundo que morre já está no céu. Todo mundo que morre hoje está no céu. Todo mundo. Artista, então, pinta e borda, adúltero, homossexual, idólatra, tudo. Tá no céu, já tá lá blindando com Deus, outro tá no pagodinho com Deus, outro tá lá contando piada para Deus, outro tá fazendo Deus rir. Lembrando que o nosso seminário é bíblico. Deus é misericordioso, sim, mas eu uso a Bíblia para validar. Quem morreu sem Cristo está no inferno. Já queimando, ardendo em tormento. Como é que eu vou... Eu não vou dizer que está, não posso, eu não tenho isso. Agora, as pessoas são conhecidas pelas suas obras, pelos seus frutos. Colossenses 2:6, Natan, para a gente fechar aqui. Vou deixar para quarta-feira. Não sei se eu vou terminar quarta-feira. Colossenses 2:6. Leia para mim.
Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele.
Andar como ele andou. Se eu disser que eu estou nele, mas eu ando contrário ao que ele ensinou, que ele fez, o que ele ordenou, então não adianta de nada. Não adianta de nada. Ok? Bom, paramos então na página 333. Vamos conversar sobre o Espírito Santo na igreja na quarta-feira. Vê se tem mais alguma pergunta. Vem se tem no WhatsApp alguma coisa.
A irmã Amanda. Nossas ações, obras mediante a fé. Aquele que pecou não peca mais. Aí a irmã Lorena disse assim. Eu entendo que o Espírito Santo em nós é o testemunho. E o testemunho é a testificação e a prova de que somos filhos de Deus.
Agora eu falei algo assim. O que que diz Jeremias 17, 17? Vamos lá. A gente precisa do equilíbrio de toda a revelação bíblica. Não, 17, 9. Vê lá, Natan. Isso é 17, 9. É isso aí.
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo?
Então, enganoso é o coração. Então, ele pode me enganar. Ele pode te enganar por um lado. Não, você é filho de Deus, você pode fazer. Igual uma mulher, uma vez, né, com os olhos do diabo, falou, não, Samuel, você pode pecar. Não tem problema, não. Você já é salvo. Pode pecar à vontade. O coração enganoso, ele pode te dizer isso. Olha, pode, tem problema não. Já é, você já está tranquilo. Ele pode te enganar, sim. Mas pode te enganar também do outro lado. Que tem vários tipos de personalidade, vários tipos de coração. De que nunca está salvo, que Deus nunca perdoou. Uma ilustração boa para isso é quando a pessoa pede carona, está com uma mala de uma tonelada nas costas, pega uma carona num caminhão, em vez de botar essa mala de uma tonelada no caminhão, continua na carona nas costas. Ou seja, deixa Deus levar o peso, a carga, que você não pode. É o que aconteceu com os irmãos de José. José perdoou e eles levaram aquela carga de não compreender que José perdoou de verdade. Então eles ficaram com um sentimento de culpa, mesmo depois do perdão de José, a vida praticamente toda. E mais uma vez, lá no final da vida de Jacó, capítulo 50, versículo 20 de Gênesis, é que José fala, olha, vocês realmente tentaram mal, mas Deus transformou mal em bem para que hoje a vida fosse preservada. Então tem as duas vertentes de que o coração engana. Ah, tá tudo bem, pode fazer tudo, não adianta mais que você já está perdido. Não é nem questão de equilíbrio, é questão de reconhecer a graça de Deus, ter intimidade com Deus. Ele é grande em graça, perdão e misericórdia. E você está aqui porque você é filho, é filha de Deus. E somos castigados, disciplinados, repreendidos com um motivo, porque Ele nos ama. Acabou? Nenhuma pergunta mais? Você não colocou no WhatsApp? Tem alguma coisa? Shirley de Fortaleza gravou aqui, não gravou não, apenas 0 segundo, não tem pergunta, então não tem pergunta, glórias a Deus. São 9:13 já, então vamos lá. Conforme os textos que lemos aqui das referências, louvam com a boca, mas não com o coração, pedem para si e não para a edificação. É por aí mesmo, Lorena, é exatamente. Me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Que Deus nos guarde para que tenhamos um coração puro. Então, Davi sabia que ele estava com o coração como um lixão. Por isso que ele pede, Deus, cria em mim um coração puro. Salmo 51, versículo 10. cria em mim um coração puro para que eu possa te amar e te adorar em espírito e em verdade. Amém? Então vamos encerrar a nossa aula de número 49. Na quarta-feira próxima, se Jesus quiser, se ele não tiver voltado para a igreja dele, nós vamos estar aqui, se Deus nos der saúde e graça para isso. Amém? Oremos. Senhor Deus, só pelo Senhor que conseguimos chegar até aqui. É o Senhor que continua dando força ao cansado. E aquele que não tem nenhum vigor, o Senhor levanta, sustenta, reergue. E aquele que tem um coração que está condenando a si mesmo, o Senhor diz que maior é Deus, é o Senhor, do que o nosso coração. E nós oramos em nome de Jesus, sobre todas as coisas que nós devemos guardar, que o nosso coração seja guardado pela presença do Senhor. Que não desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Andemos no caminho que é Cristo. É com perdão dos nossos pecados que nós oramos e concordamos e queremos chegar ao outro lado, onde estaremos em um porto seguro eternamente. Até lá, queremos ser conduzidos pelo Deus Espírito Santo que habita em nós. E com as nossas capacitações dadas pelo Senhor, nos dê dons que glorifiquem o teu nome, dons para edificar os membros da igreja, repartindo, indo, Senhor, evangelizando, fazendo missões, cantando, tocando, repartindo, visitando. Dá-nos dons, chama obreiros, líderes capacitados, líderes humildes, mas líderes corajosos, intrépidos, ousados, cheios de mansidão, cheios do Espírito Santo, cheios do amor do Senhor e cheios de coragem. Salva aqueles que estão perdidos, cura os enfermos, levanta abatidos, dá-nos do teu Espírito Santo, ó Deus, e crescimento e entendimento durante todos os dias, porque o Senhor disse que a obra iniciada pelo Senhor está sendo aperfeiçoada. Hoje é dia de aperfeiçoamento, hoje é dia de crescimento. Levanta obreiros desta igreja sem paredes, levanta, Senhor, vidas que estão sem congregar, estão desigrejados por opção, ou por ferimentos, ou por decepção. Torna-os a congregar primeiro a Ti e depois as congregações locais, porque devemos estar unidos uns aos outros, estimulando que aquele dia vai chegar, está chegando. Guarda a igreja, nossos irmãos em toda a face da terra, as congregações aqui representadas, o Brasil, o presidente, ministros, prefeitos, governadores, esta rádio, este ministério, todos os seminaristas, suas famílias aqui representadas, os pastores, famílias, casais, traga-os para a tua presença com paz, reconciliando, guarda as crianças, jovens, as grávidas, aqueles que aguardam a justiça de processos que tramitam nas cortes e nos fóruns. Fica conosco nesta noite e nos abençoa com a tua bênção. Oramos agradecidos e concordando, dizendo que a graça salvadora de Jesus continue nos ensinar. O amor de Deus infinito continua a ser derramado em nós. Comunhão, consolo e direção do Deus Espírito Santo seja com esta igreja e com toda a igreja do Senhor espalhada em toda a face da terra. Os que concordam, os que creem e desejam ardentemente, digam comigo: amém. Que o Senhor...